Boa noite a todos, boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início aí a mais um estudo, pedindo a Jesus que possa nos ajudar, nos abençoar, né, aqui pelo Amigos do Caminho, pedindo ao Cristo aí força, né, enquanto os companheiros vão entrando, a gente vai se preparando, né, nós estamos continuando com o nosso estudo do livro Os Mensageiros, do André Luiz, né, e a gente, antes de iniciar, a gente vai fazer aqui uma pequena... um momento de prece aqui, né, esperando aí os companheiros que estão chegando, né, mais dois minutinhos. Vamos aproveitar aí o período inicial do nosso estudo para fazer uma vibração coletiva, né, pelas famílias das crianças que desencarnaram hoje, né, naquele episódio da creche, né, que Jesus possa dar força, dar paz, dar luz, né, às famílias. É difícil a gente até imaginar, né? E vamos pedir, né, por essas famílias aí da cidade de Blumenau, né? A gente vai começar o nosso estudo hoje, né, pedindo aí, né, a Jesus força, né, e consolo para esses pais, para essas mães, para esses parentes dessas crianças que desencarnaram dessa forma tão triste. É, a gente... às vezes tem até dificuldade de compreender, né, tal tragédia, né? A humanidade ainda está necessitada ainda de aprender muita coisa, né? Nós, como coletividade, somos ainda muito despreparados, né, para lidar com essas provas, com essas dores, né? Mas a fé no Cristo é a força que nós temos para seguir em frente, né? Vamos fazer aqui a nossa prece inicial, né? Só esperar mais um minutinho. Não, que daqui 8 e 5, e aí nós começamos, né, o nosso estudo, né, do capítulo 33 dessa obra do André Luiz, né, Caminho da Crosta. É interessante que o momento aqui que a gente dá no livro é um momento que a espiritualidade se aproxima do plano físico, né, nós estamos precisando mesmo, né, que os amigos espirituais se aproximem aqui, né, do plano físico aqui, para nos ajudar, né, a vencer essas dores, essas provas, essas dificuldades, né, e essas lutas, né? Enquanto nós vamos chegando, né, vamos, né, chegar nesse primeiro momento aí, né, mandar as nossas vibrações, os nossos pensamentos lá para a cidade de Blumenau, né, para aquelas famílias que estão enfrentando aí, né, uma tragédia que é difícil a gente até mensurar, né? Quem tem filho sabe, né? A simples ideia de uma coisa dessa já é aterrorizante, né? Mas, né, que a gente possa enviar força para essas famílias, enviar muito amor, que é o que eles estão precisando, né? Porque as crianças que se foram já estão com a espiritualidade, já estão, né, apagadas, né, com certeza, né? E as famílias precisam mais do que elas, né, nesse momento, né, porque a espiritualidade está cuidando, né, dos pequenos aí que se foram, né, pedir também pelos que estão internados, né, pelos que estão ainda em necessidade, né, que ainda estão ali em recuperação, que os médicos consigam ajudá-los, consigam, difícil, né, meus amigos, então vou fazer uma prece e a gente começa o nosso estudo. Amigo e Mestre Jesus, companheiros espirituais, pedimos neste momento conforto e luz aos corações que sofrem. Pedimos agora, Senhor, que a Tua força e o Teu amor nos dê o consolo necessário nesta jornada chamada vida. Ajuda-nos, Mestre, a caminhar, a entender, a amar. Ajuda-nos a enviar as nossas melhores vibrações para aqueles que passam por dores muito maiores do que a nossa. Agradecemos, Divino Amigo, pela presença, pela oportunidade, e te pedimos que fique conosco, hoje e em todos os momentos, que assim seja, graças a Deus. Então vamos, né, iniciar o nosso estudo, né, meus amigos. Como a gente falou, a gente está aqui no capítulo 33, né, da obra do André Luiz. Deixa eu só cuidar de uns garros bagunceiros aqui, tirar eles aqui, senão eles vão destruir. gato número 1, aqui ó, gato número 1 e o gato número 2 aqui. Tô com dois bagunças aqui que estão destruindo aqui o quarto, então eu vou ter que pôr isso pra fora aqui. Só um minutinho, dá tchau pro pessoal. Depois vocês voltam. Ai, ai, desculpa pessoal, mas tem uma questão espiritual aí que nós devemos tentar descobrir, né? Por que os gatos são tão atraídos por caixa, né? Tem uma caixa aqui com os objetos aqui, e os nossos amiguinhos aqui são, né, ficam, né, doidinhos para rasgar e destruir ela. Então não dá para deixar não. Depois que acabar o estudo eu guardo a caixa e eles voltam pro quarto, né? Senão o bagulho não deixa a gente estudar e estraga também a caixa. É, então vamos lá, né, meus amigos? Vamos dar início ao nosso estudo. Não, que bom, adotar um cachorro é sempre bom, Beth, né? Aqui em casa nós temos 4 bichos, já temos uma quantidade boa aqui, né? Mas se tivesse uma casa maior, teria mais, né? Os animais são verdadeira alegria, né, gente? É, a gente inicia o nosso estudo, né? Mais uma vez aí enviando os nossos pensamentos, as nossas preces aí, pedindo espiritualidade, né, por essas famílias aí que estão passando por você, nessa coisa, né, inominável, essa dor aí que só o Cristo pode consolar lá em Blumenau, né? Mas, né, sabemos que o amor de Jesus é maior do que as nossas limitações, né? Então, voltando, né, ao nosso livro aqui, nós estamos no capítulo 33, né? Nós vamos encontrar o André Luiz, né? Na verdade, agora é que vai começar mesmo a história do livro, no sentido mais próximo aí, né, do desfecho, do que eles foram fazer no plano físico, né? O livro já passou 33 capítulos, né? Agora nós estamos no 33, e o André Luiz e os companheiros vão se aproximar agora do plano físico, né? Então a gente teve muitos aprendizados aí, né, muitos conceitos, né, muitas situações que a gente aprendeu, principalmente na questão da intercessão, né, na questão das conquistas espirituais, né? A gente conheceu aí vários personagens e agora, né, nós vamos a caminho da crosta, né? O André Luiz, né, e os amigos vão vir juntamente com o Aniceto, né, em direção ao plano físico, né? E nós vamos ver o relato deles e vamos tentar aprender um pouquinho, né, com a experiência desses amigos de luz aí, tá? É, o capítulo se inicia, né, conforme a gente falou, com o título A Caminho da Crosta, né, que passa logo após o momento lá que a Ismália, né, nos traz aí as músicas do plano superior, né? Então começa aqui, ó. Após nos refazermos pela manhã, considerando a viagem ainda longa, despedimos-nos comovidos. Pelo menos quanto a mim, podia afirmar que me afastava com mágoa. Tão belas as lições ali acolhidas. Então o André estava até chateado de sair, né? Tão bom, né? Que era um ambiente onde eles ali estavam ali, né, com os companheiros. Alfredo e a esposa nos abraçaram sensibilizados, desejando-nos jornada feliz e êxito no trabalho. Vários amigos de véspera estavam presentes, saudando-nos jubilosos. Tomamos o carro, agradavelmente surpreendidos. Já é de carro, plano físico, né? Olha que interessante, né? É, as distâncias no mundo espiritual, né, os amigos espirituais, certa-feira o Lucas falou comigo, que se fosse mensurar o tamanho do plano espiritual mais próximo do planeta Terra, né, ele é do tamanho do planeta inteiro, né, um pouco maior, porque ele está, né, vamos dizer assim, acima da Terra, né, então, né, se a Terra está aqui, ele está aqui do lado de fora. Então é como se você fosse fazer um mapa da região umbralina, né? Quando a gente fala umbral, gente, não está falando só as zonas de sofrimento, não, tá? É todo o plano espiritual em torno do planeta, né, mais próximo, né, é uma região que é o tamanho do planeta Terra. Então, realmente, para ir de um ponto a outro, principalmente espíritos, né, mais simples, é uma distância bem considerável. Claro que os espíritos de luz, eles cortam esse caminho aí na velocidade do pensamento, né, com certeza o Aniceto poderia ir para o plano físico e voltar, né, instantaneamente, né, mas ele faz todo esse trajeto passando, né, pelos postos de socorro ali. Nós vamos pensar que eles estão saindo do nosso lar, que é uma colônia espiritual próxima do Rio de Janeiro, e estão indo para o Rio de Janeiro, tá? A cidade onde eles estão indo visitar é o Rio de Janeiro, tá? Então eles passam todo esse caminho do nosso lar até o Rio de Janeiro, né? Segundo os espíritos, são algumas horas, né? Se forem caminhando, né? Se forem lá utilizando algum meio de transporte mais lento, né? Ser-me muito difícil descrever a pequena máquina, que mais se assemelhava a um pequeno automóvel de asas, a deslocar-se por impulsos elétricos acumulados, né? Então, o carro era se movia energia elétrica, né? Então, isso lá na década de 40, né? Nós estamos aqui na década de 20, do século 21, e nós estamos começando a ver os primeiros carros elétricos, né? Lá no nosso lar, lá nas colônias espirituais, né? No século passado, eles já usavam a eletricidade para se locomover, né? A gente vê a dificuldade do André Luiz de explicar o que é o veículo, né? Porque talvez a gente não tivesse nada análogo no plano físico, ou seja, a gente não tinha nada parecido, né? Então, eles tentavam explicar de acordo com o entendimento de um homem da década de 40, da década de 50, do século passado, né? Então, por isso que muitas vezes o André Luiz, ele recorre ali a umas explicações, né, que parecem até estranhas para a gente, né? Em algumas... Né, de alguma maneira. Por quê? Porque é difícil para ele falar uma coisa que o pessoal encarnado não conhecia, né? Quando ele fala lá, né, de uma tela, né, que parece um quadro, né, que aparecia na reunião mediúnica, se ele falasse hoje, né, um monitor, ou ele falasse assim, uma tela de OLED, né, a gente ia entender. Mas é basicamente isso que tinha, né? Mas na época dele, ele fala, era tipo um quadro assim, né? Que as pessoas viam imagens que eram plasmadas, né? Olha só a dificuldade dele explicar uma coisa que hoje, por exemplo, para nós era simples. Você fala assim: ó, é um monitor, né? Tem um monitor lá, né, ultra fino, que eles estão vendo as imagens dos espíritos. Na década de 40, isso era inimaginável. Então ele tinha que, vamos dizer assim, como o pessoal de hoje fala, rebolar, né, para explicar essa situação. Então, aqui para explicar o carro, mesma coisa, tá? Talvez se ele explicasse hoje, a gente ia entender com muito mais facilidade, né? Mas, né? Sempre atencioso, Aniceto explicou: aceitei a cooperação do aparelho, não porque os deseje escravizados ao menor esforço, mas porque a permanência, embora ligeira, no posto de socorro, constituiu um ensejo dos mais frutuosos à aquisição dos conhecimentos necessários. Então, o que aconteceu? O Aniceto explica que ele aceitou o transporte, né, o carro ali, por causa do tempo que eles ficaram lá, né, a permanência deles no posto de socorro, que eles aprenderam lá, então eles iam ganhar o tempo que eles ficaram no posto de socorro, se locomovendo mais rápido, né? Aqui, ó. Receberam vocês lições intensivas relativamente aos nossos irmãos perturbados e sofredores, bem como sobre os efeitos da prece. Desse modo, temos nosso expediente bastante avançado, considerando que se encontram ambos em tarefa de observação e aprendizado acima de tudo, né? Então eles vão mais rápido porque eles ficaram mais tempo no posto de socorro, né? Então eles aproveitam ali. Não creiam, todavia, que possamos aproveitar a máquina até a crosta. Calculo que só poderemos voar até o meio-dia. Em seguida, prosseguiremos a pé, né? Então eles vão até uma certa região, né, no veículo, e dali para frente eles vão a pé. Por quê? Porque o Aniceto queria mesmo que eles estivessem em contato, né, para eles poderem aprender como é que é essa questão da geografia do mundo espiritual e tal, né? Lembrando, gente, isso aqui é só a primeira esfera do plano espiritual, existem outras, tá? Cada esfera é um mundo dentro do mundo, isso só aqui no nosso planeta Terra, né? Cada região do plano espiritual é maior do que o planeta Terra inteiro, tá? Então é como se fossem, né, aquelas bonecas russas, né, uma dentro da outra, tá? Então as regiões superiores são ainda maiores do que as, né, então vão, né, a um limite aí que a gente nem sabe direito, né? Segundo os espíritos, chega quase a encostar no limite dos outros planetas do nosso sistema, né? Então é bem grande mesmo. O que nós vemos do nosso planeta é só a parte mais materializada, né? Aqui, ó. Aniceto calou-se por uns instantes e sorriu noutra expressão fisionômica e acentuou: isso, porém, acontecerá somente enquanto não hajam vocês criado asas espirituais, né? Que possam vencer as distâncias vibratórias. Semelhante realização pode não estar distante, dependerá do esforço que desejarem despender no trabalho aquisitivo. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. não é promessa de amizade, é lei, né? Então ele está falando assim, vai chegar um tempo que vocês vão conseguir fazer isso aqui instantâneo, né? Nós estamos andando aqui, essa distância toda, né? Porque vocês estão em aprendizado, vocês estão aqui desenvolvendo, né? Vocês são espíritos novatos aqui no plano espiritual, né? Isso que o Aniceto está falando para eles. Vai chegar um tempo que vocês vão conseguir ir do nosso lar para o plano físico só com pensamento. Lembra lá do livro Nosso Lar? Né? O André Luiz está lá na casa dele, lá no... Né, no plano físico, né, ele vai lá visitar no final, e aí ele fica apertado lá com a situação que está ocorrendo na casa dele, ele faz uma prece, a Narcisa aparece lá instantaneamente, né, a Narcisa, opa, tô aqui, né, ela vem do nosso lado ali, tipo, num minuto, né, então assim, é, né, quanto mais evoluído, mais móvel, né, mais mobilidade mental e espiritual tem o ser, né, o pequeno aparelho nos conduziu por enormes distâncias, sempre no ar, mas conservando-se a reduzida altura do sol. Quando, precisamente ao meio-dia, estacionamos em humilde pouso, destinado ao abastecimento e reparação da maquinaria de natureza daquela em que havíamos viajado. É o Jitsi, Maria. Jitsi. Jitsi Mitch. Eu mando lá no grupo do Amigos do Caminho o link. Né, eu sempre mando, né, eu vou colocar isso no grupo, aí depois eu mando para você também, eu sempre mando o link todo dia, né, é pelo Jits, é tipo um meeting, né, é mesmo do meeting. Aí olha só, então esse veículo, gente, existe nas esferas inferiores, tá, mais próximas da crosta. Vamos lembrar um conceito, né, que é fundamental para a gente entender o que o André Luiz relata para a gente nos livros dele. O nosso lar, as colônias adjacentes ao nosso lar, são chamadas de zonas de transição. O que é uma zona de transição? É uma região do plano espiritual que é tão próxima do plano físico que guarda características muito semelhantes com o plano físico. Né? Então, por exemplo, uma pessoa desavisada que se visse numa região dessa e achar que está no plano físico, está encarnada. Né? Por isso que muito espírito ali acha que está encarnado, porque é muito parecido. Né? Então tem veículo, tem um monte de coisa, né? Nas esferas superiores já não precisa disso, os espíritos fazem tudo com a mente, eles voam, né? O Aniceto mesmo não precisa disso, tá? Que é o mentor que está com eles ali, mas para aprender, para ensinar para aquelas entidades ali, né? Se a gente estiver no nível do André Luiz já está bom demais quando a gente desencarnar, né? Nossa, é uma vitória, né? Se a gente só fizer metade das bobagens do André Luiz, né? A gente, né, vai estar, a gente já vai poder andar, né? Mas os espíritos luminários vivem em outra realidade, né? Só que o que, que acontece? Aqui nós estamos numa zona de transição. É tudo umbral, tá? Desde o nosso lar até o plano físico, é tudo umbral. Ou seja, a região espiritual mais ao entorno do planeta inteiro, tá? Só pra gente entender o conceito, tá bom? A pessoa fala assim, ah, mas tem carro, então Jesus anda de carro? Não, né, gente? Os espíritos iluminados estão, né? É quase como os deuses mesmo antigo, né? Faz o que ele quiser. Aqui, ó. Despediu-se de nós o condutor que nos desejou boa viagem, preparando-se para regressar. A paisagem tornou-se então muito fria e diferente. Não estávamos em caminho trevoso, mas muito escuro e nevoento. Tornava-se densa a atmosfera, alterando-nos a respiração. Olha que interessante, né? Então a atmosfera fica mais densa, ou seja, estou muito mais próximo do plano físico. Né? E eles estão ali respirando, porque eles estão tão materializados naquela região que eles sentem como se estivessem respirando. Eles respiram ali, né? Olha só. Aniceto contemplou conosco a vastidão caliginosa, né? Ou seja, altos e baixos, né? E falou em tom grave. Com 4 horas de locomoção, estaremos na crosta. Reparem que as sombras que nos rodeiam identifiquem a mudança geral. Infelizmente, as emissões vibratórias da humanidade encarnada são de natureza bastante inferior, em nos referindo à maioria das criaturas terrestres. Eles estavam num ambiente, né, que já estava ali muito forte as vibrações nossas aqui dos encarnados. Né? Em nos referindo à maioria das criaturas terrestres, e estas regiões estão repletas de resíduos escuros, de material mental dos encarnados e desencarnados de baixa condição. Como se em torno do planeta, né, tivesse uma nuvem escura formada pelos nossos pensamentos inferiores, dos encarnados e dos desencarnados de baixa condição mental ou espiritual. Né? Atravessaremos grandes zonas, não propriamente tenebrosas, mas muito obscuras ao nosso olhar. Daqui a 2 horas, porém, encontraremos sinais de luz solar. Né? Então ele já sabia muito bem, né, onde que eles estavam, como é que era, como é que funcionava. Né? Para quem está chegando, nós estamos falando do livro Os Mensageiros, no capítulo 33. Tá? Olha só o André Luiz falando. Nossa peregrinação, francamente, foi muito pesada e dolorosa. E somente ali aliviei de fato a enorme diferença da estrada comum que liga a crosta a nosso lar e agora aquela que percorríamos a pé, vencendo obstáculos de vulto. Imaginei comovido o sacrifício dos grandes missionários espirituais que assistem o homem, compreendendo então quão meritório lhes é o serviço e como necessitam disposições espirituais e extraordinário bom ânimo para auxiliarem as criaturas encarnadas de maneira constante. Né? O André Luiz falou, o negócio é brabo mesmo. Né? Vim para o plano físico, né? Não é para qualquer um, não. Né? Os Speed Luz que vêm aqui, que passam por essa região aqui, né? É realmente um sacrifício mesmo. Né? Por mais, né? Então, olha só, né? Ele viu o quanto é difícil para vir para o plano físico. Né? O quanto a energia do plano físico é desagradável para ele, que é um espírito, né, vamos dizer assim, mediano para baixo, é desagradável mesmo para o espírito iluminadíssimo, né, para o Aniceto e tal. Né? Olha só. Os monstros que fugiam à nossa aproximação, escondendo-se no fundo sombrio da paisagem, eram indescritíveis. E obedecendo às determinações de Aniceto, não posso ensaiar qualquer informe nesse sentido. São os espíritos trevosos que eles estavam vendo. Né? A aparência deles era tão monstruosa que o André Luiz não podia descrever. O Aniceto falou para ele não fazer isso. Né? Não posso ensaiar qualquer informe nesse sentido, a fim de não criar imagens mentais de ordem inferior nos espíritos que, acaso, venham ler essas humildes notícias. Então o André Luiz ele não descreve, né? Mas é como se estivesse cheio de monstros, cheio de criaturas terríveis lá em torno deles ali, eles passando, né? Que eu penso muito naquela imagem do inferno de Dante, né? Que o Dante vai passando lá com, né? Que é um livro mediúnico, né? Você vê lá que o Dante vai com um guia espiritual, que é o Virgílio, né? Quem já leu a Divina Comédia, né? Vai ver que o Dante ele vai para as regiões inferiores, né? E quando ele chega lá, tem um espírito de luz que o ajuda, né? Que é o mentor dele, que é o Virgílio, né? Que é um filósofo romano, né? E que é um personagem famosíssimo aí da literatura e tal. E o Virgílio faz o papel do guia espiritual. E o Dante vai descrevendo, né? Claro que dentro ali dos conceitos católicos que ele carregava, né? Como se fossem os círculos do inferno, né? E olha que aqui eles não estão nem nessa região, né? Essa região que o Dante foi é mais inferior, é a região das trevas ali, mais para baixo do umbral ali, abaixo da crosta, tá? Aqui não, aqui ele tá na região mais acima, né? E mesmo assim tava cheio de entidade desequilibrada. Por quê? Porque essas regiões, né, são morada de espíritos, né, do mais baixo nível, né, espíritos que não são maus o suficiente para descer demais para subcrossas, mas que não chegam a ser bons para serem resgatados, né, entidades ali, né, que têm formas e aparências que são, né, o fruto dos filmes de terror que a gente vê, né? Então assim, você vê lá um autor que cria uma história de terror, seja um filme, seja um livro, seja um desenho, e criam lá aquelas criaturas, é nesse lugar que eles tiram, né, a maioria das ideias. Alguns vão até para regiões piores, né? Mas normalmente a pessoa sai do corpo, vai nessas regiões, vê essas criaturas, acorda, fica com aquilo na cabeça, né? E aí cria esses seres aí, essas, né, essas histórias aí que refletem o quê? Locais que eles vivem lá no plano espiritual inferior, né? O negócio é complicado, né? Então eles não podem falar muito do assunto, a gente também não vai ficar falando aqui, né? Porque, né, o conselho da Aniceto é sempre bom, né? A gente aprender com ele. No horário previsto por nosso observador, orientador, desculpe, começamos a vislumbrar de novo a luz do sol, como se estivéssemos em madrugada clara. O espetáculo era magnífico e novo para mim. Calor brando começou a revigorar. Você, depois de 2 horas andando, eles atravessaram essa região mais densa, né? E aí começaram a aproximar mesmo o plano físico, né? Aniceto fixou o quadro maravilhoso dos raios de sol atravessando as sombras, e falou de olhos úmidos. Agradeçamos ao Senhor dos mundos a bênção do Sol. Na natureza física, é a mais alta imagem de Deus que conhecemos. Temo-lo nas mais variadas combinações, segundo as substâncias da esfera que habitamos dentro do sistema. Ele está em nosso lar, de acordo com os elementos básicos da vida. É o Sol, né? Pelo que falou, não é aconselhável assistir filmes de terror? Não é questão de ser aconselhável, né? Se você não consegue não fixar naquelas imagens deprimentes que tem lá, você pode ver o que você quiser, né? A gente já está numa idade, num momento espiritual, que nós podemos fazer praticamente tudo, né? Desde que a gente saiba arcar com as responsabilidades das nossas escolhas, né? Não é o filme que vai me levar para a treva, né? A minha conduta, né? Aqui ele está falando, né? Vamos lembrar o seguinte, né? Ele está falando aqui de situações reais, né? E as pessoas, vamos dizer assim, do século passado, principalmente da década de 40, eram muito mais suscetíveis do que a gente, né? Hoje a gente já viu coisas aí no cinema, né? Nos filmes, na televisão, né? Na internet, que bate de frente com essas regiões espirituais aí, né? Então nós estamos mais ou menos acostumados, né? Vamos dizer assim, mais do que, né? Um homem ou uma mulher lá de 1940, 1950 que estivesse lendo o livro. Né? Então por isso que ele tem um cuidado extra, mas, né, todo cuidado é sempre útil, né? Todo cuidado é sempre bom, né? Então a gente não perde de tomar cuidado, não, né? a gente não perde, vamos dizer assim, de ter prudência com o que a gente assiste, com o que a gente vê, não, né? Não perde mesmo. Mas continuando, né, meus amigos, ele está falando do Sol aqui, ó. Ele está em nosso Sol, em nosso lar, de acordo com os elementos básicos, e permanece na Terra segundo qualidades magnéticas. É visto em Júpiter de maneira diferente. Ilumina Vênus com outra modalidade de luz. Aparece em Saturno noutra roupagem brilhante. Entretanto, é sempre o mesmo. Sempre a radiosa sede das nossas energias vitais. Né? Então, o Sol, né? Ele, olha só que interessante, ele fala do Sol como uma... Né, para cada mundo, né, do nosso sistema solar, o Sol se apresenta de uma forma, né, mas ainda assim ele é a sede da vida. Né, para a gente ele aparece de um jeito, né, em Júpiter ele aparece de outro, ele é bem menor, né, porque a parte da distância, né, é bem menor. Né, mas ele continua irradiando vida. Né, e ele fala que o Sol é a primeira manifestação da divindade, realmente. Né, a primeira coisa que o ser humano aprende a adorar é o Sol. Né, os povos antigos, né, você pega os egípcios, né, eles adoravam o Sol, eles chamavam o Sol, né, tinham vários nomes, né, tinham vários deuses que personificavam o Sol. Né, tinha o deus Ra, tinha o deus Aton, né, tinha os gregos que tinha lá o Hélios, né, que é o Sol, né, que conduzia a carruagem do Sol, depois o Apolo tomou a carruagem dele, começou, né, a conduzir, né, o deus Sol. Né, os astecas tinham os seus deuses, tinham o deus Sol deles. Né, então olha que interessante. Né, então o Sol é sempre adorado como uma divindade, porque... Né? Ele é o provedor da vida, em vários aspectos. Né? E a gente sabe que a espiritualidade superior, né? Os seres mais evoluídos do nosso sistema solar, né? Vivem no Sol. Né? Os espíritos do nível de Jesus para cima, que tem no nosso sistema, eles vivem no Sol. Né? Ali eles irradiam a energia deles para o nosso sistema solar inteiro. Né? Como se o Sol fosse o grande foco, né, da criação divina no nosso sistema. Nosso sistema solar, né, gira em torno do Sol, né, da nossa estrela mãe, né, e a vida na Terra depende do Sol. Né? Nós estamos aqui por causa do Sol. Né? Olha que né, e o Sol representa a própria ideia da divindade, né, calor, vida, né, proteção. Né? Aqui, ó. Avançamos comovidos, e daí a pouco tempo surgiu-nos o astro sublime, na posição que antecede ao crepúsculo. Doutras vezes, viajando sempre através da estrada luminosa e fácil de ser percorrida, em vista das possibilidades de volitação, não fizera maior reparo. Agora, porém, que atravessava névoas compactas, anotava diferenças profundas. Então, eles foram por... O André Luiz foi no plano físico, quando ele foi, né, pelo caminho mais fácil. Agora eles estavam indo pelo caminho mais difícil. Agora o André Luiz estava vendo a importância do Sol. Né? A certa distância surgia a Terra, não na forma esférica, porque nos achávamos não longe da crosta, mas como paisagem a além, a interpenetrar-se nas extensas regiões espirituais. Olha que interessante, né? Então ele não estava vendo a Terra como se ele estivesse fora do planeta. Ele estava vendo o plano físico intercalado com as regiões espirituais, né? Ou seja, ali tudo era a região espiritual. Agora ele ia entrar, né, na proximidade do plano físico. O sol resplandecia rumo ao poente, como uma enorme lâmpada de ouro. Aniceto parecia alegrar-se de sobremaneira, exclamou: Entramos na zona de influenciação direta da crosta. Poderemos, doravante, praticar a volitação, utilizando nossos conhecimentos de transformação de força centrípeta. A luz que nos banha resulta do contato magnético entre a energia positiva do Sol e a força negativa da massa planetária. Prossigamos, não tardaremos a entrar no Rio de Janeiro. Né? Então, estamos chegando no Rio de Janeiro. Boa noite. Isso é, se podemos dizer, uma boa noite, gente. Me desculpe, pois estou aqui muito triste com essa situação de violência contra as crianças. Né? Com certeza, né? A gente até falou disso no início, né? E a gente, né, mais uma vez, pede a Jesus, né, força para as famílias, né? É uma coisa assim que é difícil a gente até de pensar muito nisso, né? É uma coisa realmente dolorosa, né? A gente pede a espiritualidade que dê força à família, que nos ensine, né, a crescer espiritualmente para evitar essas tragédias, né? A gente sabe que as crianças já estão, né, amparadas, né, aquelas que desencarnaram. Então nós pedimos aí principalmente para aquelas que estão internadas, né, e pelas famílias, né, que a prova maior, com certeza, né, é de um pai, de uma mãe, né, de um irmão, de um avô, de uma avó, né, da família como um todo ali, daqueles seres ali que, né, infelizmente, né, sem que a gente entenda muitas vezes, né, passam por uma situação tão triste, né, mas Jesus é a maior força do mundo e o amor dele nos sustenta. É isso que a gente tem que pensar, né? Então, o André Luiz e os amigos se aproximam da cidade do Rio de Janeiro. Lembra, o nosso lar é uma colônia espiritual ligada ao Rio de Janeiro, tá? Então, assim, a cidade do nosso lar, ela está espiritualmente, né, muito próxima do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. E olha quanto que eles demoraram para chegar lá, né? Então, imagina se eles fossem na Austrália, por exemplo, né? Então, eles teriam que ir, né, utilizando outros tipos de recursos, né, que não os que eles estão ali naquele momento. Antes de tudo, aqui ó, a essa altura, assaltou-me o desejo de perguntar alguma coisa relativamente à direção, né? Como é que a gente vai se localizar? O André Luiz queria saber, né? Vocês viram também o paizinho perdoando o assassino do filho? Não, mas se ele fez isso, que espírito, viu? Né? Eu não sei se eu perdoaria, fala a verdade, né? A gente, né, impossível até da gente, é impossível a gente analisar, né, porque só quem passa, né, eu acho que até querer analisar é um desrespeito, né, a gente pode até imaginar, pensar nos nossos, né, mas é uma prova, né, complexa, né, que se ele conseguiu perdoar, que Deus, né, o abençoe muito, né. Antes de tudo, né, voltando aqui o texto, respondeu o instrutor: É preciso não esquecer que as nossas colônias estão situadas no campo magnético da América do Sul. Né? Olha só. Né? Qualquer bússola seria sensível de agora em diante. Mas em nosso caso, é indispensável educar o pensamento e orientar-nos dentro da energia que lhe é peculiar. Né? Então ele está falando aqui, né, que é através da. Eles se orientam ali através do quê? Da energia do ambiente. Então eles conseguem, né, se localizar ali no plano físico. Empregamos de novo a capacidade volitante. E dentro de pouco estávamos as matas de metrópole. Ó, e dentro em pouco as matas de Petrópolis estavam à vista. Mais alguns minutos, perlustramos as grandes artérias cariocas. Olha que interessante, né? Então, mais um pouquinho ali, eles já estavam chegando, né, na cidade do Rio de Janeiro. Por sugestão do instrutor, abeigamos-nos do mar, em exercício respiratório de maior expressão, né? Então, né, atendendo ali a instrução dos amigos espirituais, eles vão mais perto do mar. Vicente e eu estávamos positivamente exaustos. Não, que interessante, né? Reconhecíamos que o esforço significativo das nossas escassas forças. Indiferentes à nossa presença, os transeuntes iam e vinham, de mente chumbada aos problemas de ordem material. Olha só que interessante, né? Então, os espíritos estavam passando, né, o André Luiz, os outros desencarnados, e os encarnados estavam indo lá, né? Fonfonavam ônibus repletos. A Grande Bahia afigurava-nos cheia de vida e de forças renovadoras. Olha que interessante, né? Então, assim, estavam lá vivendo, né, e fazendo o que era ali do dia a dia deles, vamos dizer assim, né? Quando se acendiam as primeiras luzes elétricas, convidou-nos Aniceto amavelmente. Vamos ao reconforto. Vocês estão fatigadíssimos. Irei mostrar-lhes que nosso lar tem igualmente alguns refúgios na crosta, né? Então eles vão para um lugar que é tipo um refúgio do nosso lar, tá? Eles acabam o capítulo aqui, né? E qual que é o refúgio do nosso lar, né? Vou dar um spoiler aqui. É a casa de uma família, né, que tem hábito de fazer culto do evangelho no lar, né? Então essa família se torna ali, né, uma espécie de, vamos dizer assim, como é que a gente poderia dizer, né, uma espécie de nosso lar, né, do plano físico, né, uma espécie de companheiros ali que recebem, né, a influência espiritual, né, e que fazem ali, né, todo um trabalho ali de cuidado, de controle, de ajuda ali da espiritualidade, né? Então nós chegamos aqui ao final do capítulo, né? Nós estamos aqui pertinho do final, né? Nós já estamos aqui no final do nosso estudo, né? Eu queria voltar um pouco, né, a essa situação que a gente estava falando aqui das crianças, né? Eu acho que é, né, um momento para a gente poder refletir, né, sobre essa situação toda, né, sobre essa todo esse caso aí, toda essa prova aí que está acontecendo no Brasil, no mundo, né? Estamos vivendo um momento de transição muito grande, né, meus amigos? Nós estamos vivendo aí num momento em que a espiritualidade, né? Eu tava até hoje de manhã, a gente estava conversando com os amigos espirituais e eles estavam falando pra gente, né, que esse momento de transição é uma prova que é global e é individual. Né? Cada um de nós está enfrentando, né, as suas provas, as suas dores, as suas fragilidades. Né? O mundo está passando por um momento, né, de choque, de prova, de mudança muito grande, né? Uma mudança que muitas vezes assusta, né, a gente, né, muitas vezes nos deixa até, né, desconcertados, né, diante aí do que está acontecendo, né? Mas o que a espiritualidade amiga nos fala, né, o que os amigos de luz nos falam, é para a gente manter a nossa fé e a nossa esperança, né? Não deixar, né, não perder, né, a nossa capacidade, né, de amar, de compreender, né, a nossa capacidade de crer num mundo melhor. É realmente o momento do planeta é um momento de transição. Nós estamos saindo aí do momento aí da prova e da expiação, né, muita dor, né. Nós precisamos desenvolver na nossa intimidade, né, os valores da luz, né, a nossa capacidade de ajudar, de compreender, de respeitar o nosso próximo, né. Essas dores coletivas, né, eu acho, né, eu tava hoje, quando a gente ficou sabendo daquela notícia lá triste lá do, né, das crianças lá, né, que eles encarnaram, né, a gente lembra, né, que a espiritualidade, né, nos prepara para essas situações, né, os bons espíritos, né, os amigos aí, né, do bem, do amor, da luz, né, os companheiros aí do mundo maior, né, como a gente pode dizer, eles, né, também utilizam essas situações, né, não que eles causem isso, claro que não, né, mas para nos ensinar também, né. Nós estamos aí no momento que a gente precisa, né, acima de tudo, né, desenvolver aí os nossos valores de eternidade, né. E eu fiquei assim pensando, né, o quanto doeu, né, aquela notícia, o quanto me tocou, né. E eu acho que o caminho para a gente melhorar espiritualmente, né, para a gente crescer espiritualmente, está na nossa capacidade de empatizar com o próximo, né. Nós precisamos urgentemente aprender a empatizar, né. Então, assim, quando a dor do outro, né, se torna a nossa dor, né, quando a gente começa a perceber, né, que a dor do nosso irmão, que o sofrimento do nosso irmão nos toca, né, por mais doloroso que seja, é já um sinal, né, de crescimento, de melhora, de transformação espiritual. Né? Nós estamos passando realmente, né, por um momento que não é mole, né? Não é brinquedo, né? Um momento que não é fácil, né? Mas a gente está sentindo muito a dor do outro. E por sentir a dor do outro, talvez a gente esteja começando a aprender, né? Começando, né, a desenvolver os nossos valores de mortalidade, né? Nossos valores de espiritualidade, né? Nós estamos começando muito devagar, né, muito timidamente, a sentir a dor do outro, e sentir a dor do outro incomoda, né? Talvez seja isso que vai fazer a gente melhorar, né? Nós precisamos sentir um pouquinho a dor do outro, né, para poder nos elevar, né, acima aí das, né, das provas, das dificuldades, né, que a gente mesmo, né, tem carregado aí na nossa história, né, na nossa caminhada espiritual, né, como um todo, né? Não é fácil, não, né? Não é realmente fácil, né? Não é algo que a gente consiga fazer, né, imediatamente, né? Não é algo que a gente consiga se libertar, né, muitas vezes imediatamente, né? Mas eu falo para vocês, meus amigos, é um momento aí de descobrir, né, e de perceber que a gente precisa de desenvolver a espiritualidade. Muito pesado mesmo, né, Regina? Está sendo muito pesado, né? Realmente está sendo muito pesado, né? Está sendo uma prova muito difícil, né? Está sendo aí, né, a treva está muito assustadora, né? A gente está ficando assustado aí com o tanto de coisa que tem acontecido, né? E não é mole, né? Não é mole mesmo, a gente sabe disso, né? A gente não pode perder a nossa capacidade de ter fé, de ter esperança, né? A gente fala muito disso, a gente busca muito isso, né? Mas é uma prova como poucas. Eu passo mal com esse tipo de acontecimento, sim, né? E é isso que nos ensina. Nós precisamos desse remédio, né? Esse passar mal, né? Esse sentir mal, né? Eu toco vivo, chorei, né? Só assim que a gente vai começar a tomar atitude. A gente vai começar a perceber que o problema não é do outro, o problema é nosso, né? As construções aí, as realidades espirituais que precisam ser trabalhadas, são problema do outro. Problema do Marcelo também. Né? O Marcelo precisa desenvolver os seus valores de espiritualidade. O Marcelo precisa, né, despertar, né, para a sua luz. Né? O Marcelo precisa acordar, né, para as suas responsabilidades diante da vida. Né? Porque a dor da criança do meu irmão é a dor do meu filho, que está aqui. Ó, né? Então é importante que a gente veja. Sabe por quê? Para a gente poder começar a trabalhar, para poder modificar isso. É importante, né? Por mais doloroso que seja, é importante. Só assim que a gente vai começar a transformar, né, a nossa relação com o outro, só assim que a gente vai começar a se responsabilizar, né? Eu acho que a grande questão toda é essa, né? A gente precisa urgentemente, né, aprender a se responsabilizar, né? Precisamos muito, né, aprender a desenvolver aí, né, os nossos valores de espiritualidade, né? Nós precisamos, né? A dor do outro é a nossa dor também, né? Nós precisamos lembrar disso. As escolas em geral estão passando muitas dificuldades, principalmente com estudantes com depressão, verdade, Gisele, né? Ansiedade, preconceito, racismo, sim, né? Mais do que nunca, essa é uma grande verdade, minha amiga, né? As escolas estão, a gente está, isso é um reflexo do momento que o planeta Terra está passando. A gente está perdido porque a gente não sabe ainda qual que é o caminho, né? Então a gente está passando aí por muitas dificuldades, a gente está passando aí por muitas provas, né? A gente está passando aí por uma série de situações difíceis, né? Esse pós-pandemia, essas situações todas que estão acontecendo com a gente, né? Isso tudo aí são reflexos das situações que a gente mesmo tem carregado, né? Situações que a gente tem, né, se sentido, vamos dizer assim, envolvido no momento espiritual que a gente está vivendo, né? As escolas precisam de ajuda, né? Eu sei, você é professora, né? Minha esposa Ednés é professora, né? Eu fico pensando, fico lá no meu trabalho, fico, meu Deus, falando prece, né? O que que a gente pode fazer para ajudar, né? Então, não, talvez a gente se aproximar mais das escolas, né? A gente buscar mais ali o ambiente, sabe o que a gente pode fazer, né? Ao invés de só delegar a responsabilidade para o outro, né? Falar, se vira aí, ó, né? Faz aí para mim aí, ó, sei que se vira com isso aí, né? Talvez seja o momento da gente começar a participar mais, né? O que que está acontecendo com as nossas crianças? Elas estão sofrendo, né? Elas estão sendo premidas, né? Como diria os amigos espirituais, né? A serem, né? A fazerem, né? Elas estão sendo colocadas ali, né? Sendo pressionadas o tempo todo pela questão da aparência, pela questão, né? Do que elas têm que ser, do que elas têm que fazer, os, né? Meninos e meninas. Então tá na hora da gente assumir nossa responsabilidade diante disso, né? Quero ser professor, mas dá medo. Se você quer, seja. Estão precisando de pessoas que queiram ir lá para amar, né? Que queiram ir lá ajudar, né? As crianças são os que mais sofrem nessa transição, né? Porque o problema, né? Agora vendo aqui, né? Um pensamento aqui do nosso querido Lucas, sabe qual que é o problema? O problema está na família. A família precisa de ajuda. A família precisa de cuidado. A família precisa, né? Que a gente faça alguma coisa por ela, né? Sou professor de educação infantil, vejo neles muitos olhares tristes, sim, porque estão sendo pressionados, né? Pressionados pelos pais, né? Que não sabem o que fazer, pressionados pelo mundo, né? Que exige às vezes tanto dessas crianças, né? E que, né? Muitas vezes não dá nada em troca, né? Um mundo cruel, um mundo que está, né? Só voltado aí pelo ter, né? Fica com medo, não. É, com certeza, mas vamos. Isso passa. Uma coisa dos amigos espirituais. Isso é um momento mesmo. O que nos incomoda, gente, é sinal de mudança. Nós somos espíritos muito acomodados, então a gente fica na nossa zona de conforto, né? E aí, quando acontece uma tragédia dessa, né, aquilo dói lá na minha alma. Por quê? Porque eu empatizo, eu penso no meu filho. Né? Se fosse meu filho, né, que está aqui atrás, aqui, ó, né? O que que eu ia fazer? E isso faz com que a gente se movimente. A gente começa a fazer a nossa parte, né? Você que é professor, você que é professora, você que faz um trabalho social, né? Tô pensando aqui, por exemplo, quando a gente conversa, né? Nas crianças lá do Francisco de Assis, das nossas famílias assistidas, né? Então, assim, o pessoal tá tentando, né? Fazer um trabalho legal com eles ali no sentido de, né? De desenvolver valores, né? Trabalhar valores com as crianças, trabalhar ali, né? Situações ali de, né, de expressão mesmo, de espiritualidade, trabalhar ali, né, conceitos, trabalhar ali, né, posições mais profundas, né, da espiritualidade das pessoas, né, trabalhar ali questões de família, né, a gente está precisando ali de lidar com família, né, nós estamos precisando ali de lidar, né, com o ser humano, né. Imagina as crianças dessa nova geração estão carregando, vindo nesse período planetário, já estão, exatamente, eles estão vindo para fazer a diferença, né. A coisa que os amigos espirituais falam, eles estão ouvindo porque eles vão fazer a diferença, né? E nós precisamos ajudá-los, né? A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que é um momento espiritual muito difícil, né? Mas, né, não podemos perder a fé, não. Nós estamos aqui, né, para poder lembrar disso. Não podemos perder a fé, né? Jesus permanece no comando de tudo, né? O Mestre não nos deixa na mão, né? Vamos lembrar sempre disso, né? Jesus não nos deixa na mão, né? Entra na escola rezando para que eu possa fazer o meu melhor, mesmo que não consiga. Você já está fazendo a sua parte, minha amiga. Se você está fazendo isso, você já está fazendo a sua parte. Você está se esforçando, né? Você está fazendo a sua parte. Você está fazendo o seu melhor, né? Você está fazendo aquilo que você consegue, que você dá conta, né? E isso é muito importante, né? Pode ter certeza, né? Muito importante mesmo. Continue fazendo o seu melhor. Continue fazendo aquilo que você consegue. Né? E a gente não pode abandonar, não, né? Nesse momento de prova, eu imagino que muita gente fica com medo, né? Ah, vou largar, né? Não dou conta. Mas é agora que a gente precisa de pessoas bem intencionadas, né? Nunca precisamos tanto de pessoas bem intencionadas no trabalho do bem. Nunca. Nunca precisamos tanto. Eu falo isso para vocês. Nunca precisamos tanto de pessoas bem intencionadas pro trabalho do bem. Nunca precisamos tanto, né? Não desanime, né? Vocês que estão aí na educação, né? Não, né? Nós precisamos de você, né? A espiritualidade precisa de você. Acho que essa trajetória entra no tema, sim, vamos conversar, né? Vamos falar sobre, vamos pedir aí a espiritualidade que nos, né, ajude a compreender por que que nós ainda estamos nesse estágio, né? Por que que existem tantos companheiros ainda encarnados, né? Nessa condição espiritual tão tenebrosa, né? Porque não tem nem o que dizer, né? Como é que um companheiro faz isso, né? Como é que um ser humano faz isso, né? É, o atraso espiritual que a gente vive ainda está muito, muito grande, muito forte, né? Então a gente precisa, né, estudar, entender, né? Sim, traz muitos, né? Quem são esses espíritos? Quem são essas crianças que passaram por essa prova? Será que eles mereciam? Claro que não, tá? Ninguém merece morrer de maneira violenta, não, gente. Ninguém. Por mais criminoso que a gente seja, né? Então o escândalo há de vir, mas ai de quem causa escândalo, né? Ninguém reencarnou para morrer na base da machadada, não. Vou ter certeza disso, tá? Ninguém reencarna com essa missão. Isso não é missão, não. O que acontece, né? É, são fenômenos espirituais, né, de infelizes situações, né, que, né, a gente precisa estudar, precisa tentar entender, né, e que a gente precisa entender, começar a agir, né, nós temos que dar suporte aí para a educação, né, espiritualidade, né, tem nos ensinado e nos falado disso, precisamos urgentemente dar suporte, né? Para educação. Precisamos. Né? Precisamos muito, né, da suporte para educação. Né? Vamos pedir muito aí que Jesus nos abençoe e nos ajude, né, nesse momento aí de prova. Né? Vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Cristo, pedir pelas famílias, pelos companheiros, pelas crianças, pedir por nós, que possamos aprender com a lição dolorosa, com remédio amargo, que possamos crescer e assumir responsabilidade diante da vida. Nos ensina como, Senhor. Nos ensina como. Consola as famílias e as mães, os pais dessas crianças e envia a eles o nosso amor. E fica conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, né, nós estamos terminando o nosso estudo, né? Quem está entrando é agora. O estudo vai ficar salvo amanhã, né? Se Deus quiser, a gente volta. Amanhã nós vamos fazer o estudo, nós vamos, né, entrar um pouquinho nessa questão aí das crianças, aí dessa situação das crianças, né, que desencarnaram. Vamos tentar aprender um pouquinho sobre isso, né, e vamos pedir, né, que a espiritualidade amiga nos ajude, né, que a gente possa, né, acima de tudo, né, desenvolver aí os valores da luz, do bem, né, da paz, né? Nós estamos precisando de muita paz, né? Que Jesus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.
Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.